Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 5 do Estereoquímica. Hoje temos connosco a professora Susana Santos, doutorada em Química Orgânica, docente na FCU e investigadora no Centro de Química Estrutural.
Quero agradecer à professora por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje para poder falar um pouco sobre química, mais especificamente química orgânica, que é a sua área de investigação e docência. Antes de começar, eu gostaria que a professora definisse o que é a bacia química.
Ok, então em primeiro lugar, eu gostaria de vos agradecer o convite. Fiquei muito contente por vocês terem lembrado de mim para esta vossa iniciativa e também queria dar-vos os parabéns por esta iniciativa, porque eu acho que é sempre muito importante a divulgação de determinadas áreas, principalmente a da química, que é uma área normalmente muito mal vista. E por outro lado, nesta altura de pandemia, eu acho que é fundamental favorecer a ligação entre os docentes e os alunos. Foi das coisas que mais me custou ao longo deste ano e meio, foi não vos poder dar aulas presenciais. Custou imenso. Eu acho que vocês percebem que eu gosto de dar aulas. Uma das coisas que eu gosto mais é da interação com os alunos e, de facto, com estes quadradinhos aqui na minha frente, faço o possível, mas não tenho o gozo, nem vocês têm com certeza o proveito da interação. E, portanto, eu acho que esta vossa iniciativa é muito boa para, olha, serve para me dar a conhecer a mim, aos meus colegas, aos, não só a vocês que me vão ter provavelmente para o ano que vem, mas a outros que venham e que ficam a conhecer-me um bocadinho melhor.
Ficamos felizes porque por a professora ter dado as suas palavras e realmente nota-se que a professora gosta de dar aulas, mas a professora não respondeu o que é para si química. A professora disse que.
Ai, peço desculpa, esqueci-me de vocês. Então, o que é para mim química? Eu pensei, eu sabia que vocês me iam fazer essa pergunta, e depois pensei, e de facto eu cheguei à conclusão que a química é a ciência das coisas, ou seja, é a ciência das substâncias. É a ciência que permite que nós saibamos qual é a composição das substâncias, quais são as suas propriedades e, muito especificamente, também, como é que duas ou mais substâncias se comportam quando postas em contacto umas com as outras? Portanto, eu acho que a química, no fundo, é tudo o que nos rodeia, não é? Claro que não é só a química que explica o nosso mundo. O nosso mundo é composto de muitas outras áreas: a geologia, a arqueologia, a física, muito importante. Mas eu acho que a química está em todo o lado. A química explica muito daquilo que é o nosso mundo tal como nós o conhecemos, acho eu. Portanto, eu, depois de ter pensado, acho que é esta a minha definição de química. Acho que é essa.
Então, nós também gostávamos de saber qual que é o seu elemento preferido e porquê.
Meu elemento preferido. O meu elemento preferido, eu de facto não tenho assim um elemento preferido, porque como vocês sabem, a química orgânica trabalha com muitos elementos, não é? A minha área de especialização e de eleição não é só a área em que me especializei por acaso, é porque eu gosto. É a química orgânica, portanto, é a química do carbono, do oxigênio, do hidrogênio, depois assim um bocadinho dos outros, do azoto, do enxofre, etc. E, portanto, não tenho assim um elemento, porque ao longo do meu doutoramento, e de todo o meu percurso académico, contrariamente a alguns dos meus colegas que trabalharam especificamente um elemento, quando é na inorgânica, trabalha especificamente o rutênio, por exemplo, ou trabalha-se o ferro, ou trabalha-se, pronto, o molibdênio ou outra coisa qualquer, orgânica não, trabalha sempre com estes elementos. Mas se eu tiver que escolher um, não sendo talvez o elemento mais abundante, e não é, obviamente, eu escolheria o carbono. Eu escolhi o carbono. Escolhi o carbono porque o carbono está em todo lado, não é? O carbono explica a grande parte da vida tal como nós a conhecemos. Está em todas as substâncias, está nas células, está no ar. Pronto, não devemos respirar muito aquele que está no ar, não é? Está na forma de óxido de carbono ou de monóxido, pior que isso. Mas explica muitas das coisas que nós temos. E por outro lado, eu acho o carbono um elemento muito engraçado porque, reparem, é extraordinário, para mim ainda é extraordinário com esta idade, que três substâncias tão diferentes como o diamante, a grafite ou os fluorenos só tenham na sua constituição de carbono, não é? Portanto, é extraordinário como é que um único elemento dá três substâncias tão diferentes mesmo, tão diferentes, que algumas se podem transformar, enfim, a grafite se consegue transformar em, com condições muito agressivas em diamante, ao contrário, não é possível fazer, mas de facto tem um sistema de cristalização completamente diferente e, portanto, eu acho que de facto o carbono é o elemento, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o carbono, acho que sim. Por isso é que eu gosto do grupo carbonil. Quando estou a dar a química, o grupo carbonil é o meu grupo dentro da química orgânica preferido.
Sim, professor, acho que qualquer aluno de química acha realmente que o carbono é um elemento fascinante. Continuando então as perguntas, também gostaríamos de saber, ao longo do percurso académico da professora, qual é que foi a melhor e a pior cadeira que a professora teve?
A melhor, não tenho dúvida, foi orgânica. Pronto. Eu acho que já vos disse, se não vos disse a vocês, é porque normalmente estas circunstâncias em que estamos a estar a dar as aulas não permite às vezes que eu faça interregnos, mas eu tive um professor extraordinário de química orgânica que infelizmente já não está entre nós. E isso, de facto, abriu um mundo para uma química que não era a química a que eu estava habituada até então, não é? Eu tive a primeira cadeira de química orgânica no segundo semestre do segundo ano, se eu não estou enganada, era um pedacinho de uma cadeira, não era uma cadeira inteira. Quando eu fiz a licenciatura, as cadeiras eram praticamente todas anuais. Depois tinham grandes blocos. Por exemplo, eu tinha uma cadeira de química física, que era uma cadeira que demorava um ano inteiro. Pronto, e aquilo era dado em blocos. Era a cinética, era a eletroquímica. E depois era uma parte que eu confesso que hoje, com a idade que tenho, ainda não consegui perceber para que é que servia. Culpa minha, com certeza, que é a termodinâmica estatística. Foi a pior cadeira que eu tive na minha vida. Não consegui perceber. Também não consegui perceber porque nos faltavam bases matemáticas. Nós entrámos para a faculdade, eu e muitas colegas minhas, que somos todas do mesmo ano, eu não sei se vocês sabem, mas há um grupo de colegas que entrámos todas para a faculdade há muito tempo. Mas nós entrámos para a faculdade um ano depois do 25. E, portanto, nós entrámos naquelas revoluções e tudo era muito complicado e nós tivemos um primeiro ano da faculdade em que a professora de matemática não dava aulas, ela falava dos seus, ia aos comícios, chegava atrasada e, portanto, aquilo era tudo um grande regra-pop. E, portanto, nós aprendemos pouquíssimo matemática, embora tivéssemos tido ótimas notas, porque, de facto, aquilo era pouca matéria e, portanto, era fácil de estudar. Quando chegámos ao segundo ano, era preciso saber fazer integrais triplas, fazer aquilo tudo, nós não sabíamos. Portanto, para mim, a termodinâmica estatística é um susto. Foi um susto, de facto, do qual eu não tirei o proveito. Provavelmente eu não percebi, porque não tinha as bases necessárias para conseguir perceber o objetivo daquilo. Pronto. Por outro lado, eu tenho uma faceta muito prática. Eu sou uma pessoa muito, muito macroscópica. E, portanto, eu gosto da química macroscópica. Não estou a tirar prestígio nenhum à química que estuda a molécula ao nível das ligações e das quebras e da formação de ligações, quebras, etc. Não estou a tirar prestígio, mas para mim isso não me enche. Eu preciso de ver macroscopicamente. Ou seja, eu gosto de juntar isto com aquilo e ver qualquer coisa a precipitar, a formar-se qualquer coisa e a saber que aquilo tem uma utilidade. Eu sei que as outras coisas todas também têm. Então, imaginem, todos aqueles mecanismos que eu vos mostro foram estudados não por um orgânico macroscópico, mas por um químico orgânico físico, que é aquele que estuda as reações ao nível da molécula. Porquê que eu digo que o grupo abandonante só pode sair de uma determinada circunstância? Porque houve alguém que fez uma série de estudos cinéticos para determinar que aquilo era assim. Isso é importante para depois eu, quando chego, macroscopicamente, saber: ah, eu tenho que juntar isto com aquilo e não o posso fazer antes de fazer outra coisa qualquer, tudo isto tem que ter uma sequência porque alguém estudou por trás de mim e percebeu quais era a parte microscópica daquilo que eu faço macroscopicamente. Mas eu sou uma pessoa que tem que ver a utilidade imediata, eu não consigo andar a estudar coisas para as quais não vejo a utilidade imediata ou pelo menos uma previsão de utilidade.
Pegando agora na pergunta do Francisco, nós gostaríamos de saber qual é que foi a melhor e a pior cadeira que já lecionou.
Não tenho, olhem, não tenho. Eu adoro dar química orgânica, não tenho uma cadeira que não tenha gostado de dar. Claro que há anos em que eu gosto mais de dar do que outros. Depende. Olha, isto às vezes depende também de nós, não depende só de vocês. Há anos em que nós estamos mais dispostos, estamos mais capazes de interagir com vocês, em que as coisas nos correm melhor, há outros em que correm um bocadinho pior. Claro que também tem a ver com vocês também, obviamente. Há anos em que vocês são muito receptivos, há outros anos em que há um grupo maior de alunos que se calhar não está ali por primeira escolha e, portanto, não está tão receptivo. Isso vai acontecendo cada vez menos. Eu acho que é uma das coisas que eu estou a notar muito agora ao longo destes últimos anos, é que cada vez mais vocês estão em química porque querem química, não é? Não é a segunda nem a terceira escolha. E há uns 15 anos atrás isso não acontecia. Nós tínhamos os enjeitados, entre aspas, de farmácia, de bioquímica e às vezes ainda de cursos um bocadinho mais distantes daqui. E, portanto, as pessoas estavam ali muito desmotivadas. E do ponto de vista do ensino, eu sempre tive na área da química orgânica, todas elas gosto de dar. Depende dos anos, às vezes. Há anos em que eu digo, olha, esta cadeira correu lindamente, adoro dar. E há outras em que não, como vocês sabem, eu já dou orgânica 1 e orgânica 2 há muitos anos. Este ano peguei pela primeira vez numa cadeira nova, que nunca tinha dado, do mestrado, que é a ciência química orgânica, e deu-me um gozo enorme. Pronto, enorme, portanto... Eu gostei imenso de a dar, deu-me imenso trabalho, foi a primeira vez que a dei, não é? Porque fui substituir um colega meu que se reformou, mas também me deu um gozo enorme. Portanto, não tenho uma cadeira preferida, não, não tenho.
Eu gosto de dar qualquer uma.
Gosto de vos dar as bases, sim, para vocês compreenderem o mundo, sim. Qualquer uma dentro da química orgânica, não me ponham a dar cadeiras que não são de orgânica. Isso é que não, isso é que não. Embora já tenha dado, atenção, já dei bioquímica. E não me importa dar.
E agora... deixamos um pouco da docência e vamos entrar mais na sua investigação. Nós sabemos que a professora trabalha com esponjas.
Trabalhei. Esse meu currículo, sabem, que está na coisa, está mais do que desatualizado, porque eu nunca vou lá atualizar nada. e, portanto, está. Mas sim, diga, Daniel.
Eu trabalhei com esponjas. E nós gostaríamos de saber o que é que a levou a trabalhar com esponjas, o que é que a fascinou nessa área. E o que é que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos?
Então eu vou-vos contar um bocadinho do meu percurso científico que não começou com esponjas. Pronto, eu fiz o meu doutoramento em produtos naturais. Pronto. E na altura não eram esponjas. Portanto, o que eu fiz foi o isolamento dos metabolitos. Quando nós chamamos de metabolitos, são substâncias que existem num organismo vivo, quer seja... uma planta, quer seja uma esponja, cá está, e que não é uma substância essencial à sobrevivência do organismo, ou seja, não estou a falar de proteínas, não estou a falar de hidratos de carbono, estou a falar de pequenas substâncias que todos os organismos têm, nós também temos, né? E que estão numa abundância muito restrita, muito pequenina, não existem em todos os organismos e têm uma função importante. E é esses metabolitos, são chamados metabolitos secundários, não é? Que a ciência tem ido buscar a grande maioria dos medicamentos que estão hoje em dia no mercado. Estes medicamentos que estão hoje em dia no mercado, se não são produtos naturais, a maioria deles já não são produtos naturais no sentido de terem sido isolados da planta ou isolados da esponja, mas têm como design um produto natural, porque a natureza é, de facto, extraordinária. Portanto, substâncias como a morfina, como o taxol, só estou a falar de dois dos grandes substâncias que são utilizadas em terapias, a morfina, como vocês sabem, todos sabem qual é a utilização da morfina, não é? Como um analgésico fortíssimo, e o taxol é para o tratamento do cancro. Isto são produtos que são retirados, hoje em dia, ainda, das respectivas plantas, porque são tão grandes e têm tantos centros estereogénicos que, por mais que nós façamos, nós ainda não conseguimos chegar a essa estrutura de um modo que seja economicamente viável. Já se faz, mas não economicamente viável. E, portanto, tudo isto sempre me fascinou, ou seja, ir encontrar substâncias novas que possam ter uma atividade biológica contra um alvo qualquer, seja o cancro, seja a tuberculose, eu estou há muitos anos ligada a um projeto de tuberculose, seja outra atividade, sei lá, neuroprotetora, nos produtos naturais. Portanto, eu comecei e fiz o meu doutoramento nessa área toda, mas eram com plantas, E depois, mais tarde, alarguei um bocadinho, juntamente com uma colega minha, o nosso horizonte aos organismos marinhos, claro. E, portanto, daí eu ter trabalhado com esponjas, não é? Claro que é muito mais difícil, porque são muito pequeninas. Depois, não se pode cometer erros, porque uma vez que nós façamos o mergulho, não sou eu que o faço, mas, por exemplo, a minha colega Helena Gaspar, que vocês irão conhecer para o ano que vem. Se é que não conheceram já em Orgânica 1, não é? Nas práticas, ela faz mesmo mergulho e, portanto, ela vai mesmo apanhar a esponja. Agora também já não trabalha nessa área, mas quando trabalhava, e nós trabalhávamos sempre juntas, ela foi minha aluna, atenção, somos de gerações diferentes. Ela apanhava a esponja, mas depois, uma vez apanhado, é muito difícil ir apanhar outra vez, as esponjas mexem-se, não é? Portanto, apanhá-la no mesmo sítio, exatamente, não é? E, portanto, não se pode cometer erros, não é? Portanto, é difícil, mas têm realmente estruturas fascinantes e têm há muitas que têm muitas atividades biológicas. Por exemplo, uns exemplos que eu vos quero dar, por exemplo, que eu costumo dar nas aulas, mas já agora fica aqui neste podcast, o AZT, né? O AZT, que veio revolucionar, felizmente, a vida das pessoas que tinham SIDA, foi desenhado com base num metabolito, lá está, num produto natural, que foi isolado de uma esponja. Portanto, de facto, não é a esponja que dá o AZT, mas foi desenhado, foi assim, encontrou-se aquele nucleósido e depois tentou-se desenhar, em síntese, uma coisa muito parecida que tivesse a mesma atividade. E assim foi descoberto o AZT. Pronto, isto foi o meu início. Mas depois vocês não estão bem a ver, não é? Como é que nós trabalhávamos há alguns anos, não é? Porque isto era tudo muito difícil, não havia aparelhos. Só para vos explicar, nós temos o aparelho de RNA, só desde 2000, não é? E eu fiz o meu doutoramento muito antes disso. E, portanto, era muito difícil trabalhar numa área tão complexa sem a utilização permanente de um RNA. Eu, quando queria fazer RMN, só para vos explicar o que é que eu fazia. Eu telefonava à segunda-feira para o ITQB no Oeiras a pedir meia hora de RMN, ou uma hora era o mais que me davam. Depois, à quarta-feira, telefonava para lá para saber quando é que me calhava essa meia hora. E depois ia lá na outra semana. Vocês estão a ver que isto não é possível, fazer muito nestas circunstâncias, não é? Depois eu comecei a ver que, de facto, era uma vida muito difícil, que nós precisamos de publicar, também para subirmos a carreira e também com as pessoas que estavam ao meu lado a trabalhar e a fazer os seus mestrados e os seus doutoramentos, precisavam também de publicar rapidamente. E, portanto, eu comecei a virar um bocadinho para a síntese, onde os resultados já não são tão dependentes do RMN, porque quando eu junto o A com o B, lá está, porque eu sei o que é que vai acontecer, eu sei mais ou menos o que é o C, não é? Portanto, não, o C não pode ser muitas coisas, ao passo que os produtos naturais, quando faço um extrato, eu sei lá o que é que lá está dentro. E comecei então a virar para a síntese, mas sempre virada para a atividade em química medicinal, ou seja, para encontrar produtos que depois os meus colegas da bioquímica testam ou como anticancerígenos, ou como antioxidantes, ou como antituberculares. Estão a ver, portanto, sempre com o objetivo de encontrar algo que possa ter uma importância e que possa fazer a diferença, pronto, nem que seja daqui a muitos anos, não é? Portanto, basicamente, o meu percurso tem sido esse.
Nós agora queríamos saber também se eu podia falar sobre alguns artigos que tenha publicado e se tem alguns para publicar brevemente.
Bem, como eu vos disse, aquilo está tudo muito a desatualizar. Agora, eu vou-vos falar de duas áreas em que eu trabalho atualmente, uma das quais nem sequer está referida lá na minha, porque como vocês viram, aquilo está muito desatualizado, mas vou-vos falar de duas áreas em que eu trabalho atualmente, e que, de facto, são muito, dos quais eu já tenho artigos publicados e, portanto, se englobam dentro dessa área. Mas antes disso, faço só uma chamada de atenção, já que me perguntou os artigos publicados. Há um artigo meu, e precisamente da professora Helena Gaspar também, que é do Marine Drugs, que é a importância dos produtos naturais na indústria farmacêutica, cosmocêutica, e portanto esse artigo de facto teve imensas citações, é um artigo de revisão, é um artigo em que nós fazemos um apanhado dos produtos naturais marinhos só, para estas três áreas tão importantes, não é? Focando-nos fundamentalmente não naquela investigação que ficou só pela minha bancada ou pela bancada ali do meu colega, mas que chegaram à indústria própria. Não é? Nós focámos-nos muito nisso, ou seja, a investigação fundamental depois deu um saltinho, não é? E chegou à indústria e estão atualmente vários produtos marinhos comercializados em qualquer uma destas áreas que eu disse, nos nutracêuticos, nos farmacêuticos e nos cosmocêuticos, como se chamam, cosmocêuticos. Portanto, esse artigo, eu diria que esse artigo em termos de química de produtos naturais, da minha área de química de produtos naturais, será talvez o artigo que me deu muito gozo de escrever, esse artigo. Eu gosto de escrever, e esse artigo foi de facto, e depois teve também uma aceitação muito boa e portanto deu-me de facto bastante gozo de escrevê-lo e depois a seguir ao artigo também foi muito gratificante. Dentro das duas áreas que eu trabalho atualmente, pronto, tenho publicado numa e na outra área, e eu vou-vos dizer muito rapidamente quais são as grandes linhas de cada um desses projetos. Um deles é o da síntese, ou seja, não é bem síntese só, é design, síntese e avaliação biológica de novos produtos antituberculares. É um projeto muito, já é o terceiro projeto que nós temos, sempre financiado pela FCT. Não é só o meu, obviamente, eu sou a química orgânica do processo. É um projeto que envolve design, ou seja, previsão de qual é a estrutura do composto que eventualmente pode ter atividade antituberculária, isso é a professora Filomena Leitão e o grupo dela que faz, juntamente agora neste último projeto com o Dr. Miguel Machuqueiro, que também faz a previsão molecular. Portanto, há toda uma parte química computacional, digamos, e de previsão de quais são as estruturas que possivelmente terão atividade num determinado alvo, porque se sabe como é que a tuberculose funciona, sabe-se exatamente onde é que se quer atuar, sabe-se quais são os medicamentos que nós temos hoje em dia e que atuam naquele alvo, e portanto o que nós agora queremos fazer é descobrir outros melhores. E outros melhores porquê? Porque a tuberculose, neste momento, a tuberculose normal tem um tratamento que não tem grande problema, mas nós temos estirpes resistentes da tuberculose que ainda matam muito. É? Temos as estirpes multiresistentes e até temos aquelas que são extensivamente resistentes que não respondem a nenhum tratamento. E, portanto, hoje em dia há um grande esforço da comunidade científica para descobrir medicamentos para a tuberculose multiresistente. Não é para a tuberculose normal, porque essa tem um tratamento e não tem problema. E, portanto, dentro dessa área, nós fazemos essa modulação e depois testam-se uma quantidade, pronto, chegam-se a uma série de compostos, todos design virtual, não é? Pronto. E depois eu olho para aquilo e penso, bom, então vamos lá ver o que é que eu consigo fazer, porque nem tudo, o computador tem uma imaginação delirante, vocês nem imaginam. Faz estruturas, depois a pessoa olha para aquilo e diz, não é possível de fazer, pronto. E outras consegue-se fazer. Portanto, fiz já dezenas de compostos, que depois a parte dos nossos parceiros do Instituto de Higiene e Medicina Tropical testam com o micobactério tuberculosis, o normal, que chama-se wild type, e depois o resistente, e pronto, e já obtivemos um composto muito, muito, muito simpático, com uma atividade muito boa contra a tuberculose resistente. Claro que a tuberculose resistente não é igual em todas as estirpes, tem diversas mutações, mas pronto, isso também é para os biólogos, não é? E também não interessa aqui saber, mas pronto, dentro desta área nós já publicámos artigos, neste momento estamos com dois na Forja para serem publicados precisamente nesta área, com a terceira leva de compostos que eu sintetizei e que foram para avaliar no IHMT, e portanto é um projeto que me tem dado muito gozo fazer, porque é um projeto com cabeça, tronco e membros. Como é que se faz, como é que vai atuar, não vou fazer uma estrutura ao calhas, vou fazer uma estrutura que já tem uma certa possibilidade de atuar, fazer, e depois é tentativa e erro. O computador previu bem, E os computadores são o que são, não é? E aquilo tem atividade ou não previu. Não tem a atividade que nós esperávamos, mas é a ciência, é assim, é feita de avanços de recursos, e cada vez que há uma coisa que dá, que diz não, pronto, então já se sabe que não é para aí que se tem que ir, temos que partir para outra área e investigar noutra área. A outra área, que não está nem sequer aí referida, é uma área em que eu tenho vindo a colaborar também com a professora Helena Gaspar, não sei já que eu tenho uma ligação muito grande à professora Helena Gaspar, não só em termos de profissionais, diga-se, na verdade, também somos amigas, é na área das novas substâncias psicoativas. Há uns anos atrás, muitos anos atrás, 10 anos atrás, eu consigo que valha, a professora Helena Gaspar veio do INETI para a Faculdade de Ciências, que ela estava no INETI. E depois, através de ligações que tinha, etc., a Polícia Judiciária propôs que a Faculdade de Ciências fizesse um protocolo em que, um protocolo com o Departamento de Química, para nós lhes darmos ajuda sempre que eles não conseguiam dar resposta na identificação inequívoca destas novas drogas, ou seja, as novas substâncias psicoativas não são a cocaína, não é a heroína, é toda uma panóplia de novas substâncias que estão agora a aparecer, já estão a aparecer no mercado há muito tempo, não é? E que, das quais não se conhecia nada há uns anos atrás. E por vezes o GCMS e o LCMS, que é o que a Polícia Judiciária lá tem, não chega para identificar, não chega, é preciso o RMA. E foi nessa área que, através dos conhecimentos da professora Helena, foi feito o protocolo para nós ajudarmos. E depois surgiu-nos a mim e a ela uma ideia. Então, se nós falávamos com os senhores da Polícia Judiciária, e se os senhores da Polícia Judiciária diziam que, de facto, os médicos tinham tantos problemas, quando chegava ao hospital uma pessoa com uma overdose. E depois eles chegavam, através dos testes comuns, chegavam à conclusão que a overdose não era de cocaína, não era de heroína, não era nada daquelas substâncias que são conhecidas. E depois eles não sabiam o que fazer com aquilo. Não sabiam. Pronto. Então, surgiu a ideia de nós fazermos novas substâncias psicoativas, e para isso temos uma licença legal da Polícia Judiciária para nós fazermos as novas substâncias psicoativas, obviamente, aquilo é tudo através do protocolo, temos uma licença, só podemos fazer aquilo de determinada maneira, e então estas substâncias têm estado a ser estudadas em duas vertentes. Por um lado, dentro do protocolo existem uns professores no Porto, uns colegas do Porto, que testam aquilo a nível dos neurónios, não é? Ou seja, nós enviamos aquilo para o Porto e no Porto eles põem os ratinhos, coitados, não é que é mesmo assim, põem os ratinhos e lá injetam os ratinhos naquelas circunstâncias, e depois batem os ratos, como é óbvio, e vão ver qual é o efeito destas substâncias a nível das transmissões nervosas, para ver qual é o efeito que dão. Essa é uma área. Depois a outra área que nós testámos também, e que deu, por exemplo, uma tese de mestrado, foi a hepatotoxicidade. Ou seja, se os médicos não sabem nada, porque não têm, não é? Então nós fizemos uma série de substâncias, muitas das quais não estão ainda no mercado, mas isso não tem mal nenhum. Todos os dias aparece uma nova no mercado e, portanto, se nós, em vez de pormos o bromo em para, pusermos em meta, provavelmente daqui a um ano ou seis meses já aparece em meta, porque os breaking beds deste mundo sabem fazer muita coisa, não é? Pronto. Não é isso? E, portanto, fizemos uma série deles, e ainda agora a professora Helena tem uma mestranda a fazer, eu desta vez não estou a orientar essa aluna, é ela sozinha, e depois testámos a hepatotoxicidade e tentámos fazer alguma relação entre a toxicidade e a estrutura. Pronto. E, portanto, esse artigo também acho que foi importante porque deu alguma elucidação sobre os efeitos nefastos, no fundo, destas novas drogas psicoativas que estão no mercado, e acho que é uma coisa que, de facto, é importante, não é? Porque o facto é que cada vez mais existem estas drogas no mercado e cada vez mais existem efeitos secundários e até mortes, tem havido mortes, as pessoas pensam que isto não faz mal, mas faz, não é? E, portanto, é um contributo que eu acho que é importante. Pronto, e portanto, esta tem sido a área que não está aí referida minimamente, mas em que eu tenho estado bastante, e agora vamos começar a escrever um artigo da última mestranda que tivemos, precisamente desta área, pronto. Vamos começar agora em julho, que agora as aulas acabaram e temos um bocadinho mais de tempo para começar a escrever.
Então, nós, pronto, agora também queríamos saber dessas áreas, qual é que gosta mais de trabalhar?
Desta área, qual é que gosto mais de trabalhar? Então, vamos lá ver. Neste momento, eu diria que talvez pela sua utilidade imediata a das novas substâncias psicoativas, talvez, neste momento. Porque é o interesse mais imediato, ou seja, nós fazemos aquelas novas substâncias psicoativas, muitas fizemos, muitas que já existiam no mercado, não é? Outras imaginámos as estruturas, não existem ainda, mas pronto, podem vir a existir. Mas isso é o chamado andar um passo à frente dos Breaking Bad deste mundo, não é? Andar um passo à frente. A Polícia Judiciária precisa mesmo de andar um passo à frente. Porque de outra maneira, não é? Não consegue saber se aquilo que está a acontecer é ilícito ou não é ilícito, não é? Eu acho que pela utilidade. Não só pela ajuda que nós damos, porque um dos grandes problemas com que a Polícia Judiciária também se defronta é com a falta de padrões. Ou seja, eles apanham e fazem aí uma apreensão de uma coisa qualquer. E a substância é nova. Imaginem, eles não têm um padrão para poderem, dentro daquelas técnicas que eles têm, não é? Poder fazer a identificação inequívoca. É preciso padrões. E, portanto, como nós estamos a fazer substâncias que não estão ainda introduzidas no mercado também, essa existência dessas substâncias que estão caracterizadas, que estão devidamente, pronto, estão todas caracterizadas por GC, por HPL, portanto, tudo o que vocês possam precisar, eles depois já as têm como padrão. Portanto, se no GC ou no HPLC, MS saiu um piquinho assim de uma maneira, eles têm vários padrões para testar. Portanto, é-lhes mais rápido, não é? Muitas vezes as substâncias vêm em quantidade tão pequenina, vêm cortadas, como as costumam dizer, não é? Com os adulterantes, que depois, se calhar, fazer um RNA não dá. É muito pouca quantidade. Mas se eles já tiverem os padrões, metem o padrão no GC e têm a certeza que a substância é aquela. Portanto, talvez, pela utilidade imediata, talvez esta sim. Acho que sim. Acho que é essa.
Professora, agora também gostaríamos de saber se essa investigação em relação, pronto, a essas drogas, que resultados é que tem dado? Que resultados é que a professora tem obtido?
Pronto, é o que eu lhe digo. Dentro destas novas... Existem muitas substâncias psicoativas, por exemplo. Existem as que nós temos estado a trabalhar, pronto, foram aquelas que foram inicialmente pensadas, foram as catinonas, né? As catinonas são... alfa-aminocetonas. Vocês estão a ver uma cetoninha, pronto, e tem uma cetona e depois na posição alfa tem uma amina. E as aminas variam muito e a parte, são sempre cetonas aromáticas, não é? E, portanto, a parte do anel aromático também tem substituintes diferentes. Portanto, do ponto de vista da síntese, nós sintetizamos não só algumas que existiam no mercado, como sintetizamos algumas que não existiam no mercado. Do ponto de vista da atividade, portanto, citotóxica, não é? Portanto, dentro desta área, aliás, agora esqueci-me de dizer, o primeiro artigo que nós publicámos nessa área, por acaso foi uma substância que deram à professora Helena para identificar, por RMN, e ela depois fez o RMN, etc., e aquela substância não existia, de facto, no mercado. Essa não foi de síntese, essa foi mesmo isolada, pronto. E foi muito interessante porque não existia no mercado essa substância, ninguém sabia o que era, existiu pela primeira vez, e portanto depois quando se foi fazer a identificação, descobriu-se que era uma nova substância, e depois essas substâncias, quando são encontradas, portanto têm que ser devidamente reportadas, e foram reportadas ao MCDDE, que é a entidade europeia, a quem se tem que reportar sempre que se encontra uma nova substância psicotrópico, qualquer uma que ela seja, não é? E, portanto, depois de reportado ao MCDDE, nós publicámos o artigo, obviamente, e, portanto, esse foi um resultado bom, porque foi uma nova substância que foi encontrada pela primeira vez em Portugal, e que depois nós, com mais umas coisas que tínhamos estado a fazer, publicámos o artigo e, de facto, foi importante, porque foi um resultado positivo que serve à comunidade, não é? Pronto, Este foi o primeiro, foi a minha primeira entrada dentro deste campo, não é? Este foi puxado um bocado pela professora Ana Gaspar, que ela é que teve o início deste protocolo, como eu vos disse, o seu a seu dono, não é? Mas depois foi a minha entrada neste projeto no qual eu gosto imenso de trabalhar. Outras duas meninas que tiveram a fazer mestrado nesta área, uma ainda vamos publicar agora o artigo, como eu vos disse, a outra fez os testes de citotoxicidade e, de facto, nós conseguimos encontrar, agora aqui no vácuo não vos posso estar a dizer, não se torna execuível, mas conseguimos encontrar algumas características que as catinonas podem ter e que são responsáveis por uma maior toxicidade hepática. Não é? Conseguimos fazer, como testámos muitas, não é? com variações estruturais, pequenas variações estruturais, nós quando devemos fazer estes testes de estrutura-atividade não podemos variar 5 coisas ao mesmo tempo, variamos uma e já está bom. Pronto, se variamos duas já não sabemos o que é que estamos a variar, não é? Já não sabemos o que é que estamos a ver. E de facto esse artigo também tem a sua importância. Claro, não são muito citotóxicos, digo-vos já, não morrem se tomarem um comprimidinho daquilo. Agora, se calhar, se tomarem 5 ou 6 ou 7, já não digo a mesma coisa. Mas de facto não são particularmente tóxicas ao nível de outras substâncias, até daquelas que nós conhecemos normalmente, que são chamados medicamentos, e que se nós tivermos um, não é? E que são muito mais hepatotóxicas, há substâncias muito mais hepatotóxicas do que aquelas. Pronto, e agora vamos, agora com o artigo que agora vamos publicar a seguir, já não tem a ver com hepatotoxicidade, mas também é interessante, que foi uma mestranda que nós tivemos com o Instituto de Medicina Legal, e, portanto, ela sintetizou uma série de catinonas, novas também, e depois foi para o Instituto de Medicina Legal, e o que ela fez foi o desenvolvimento de um método analítico que permite identificar aquelas catinonas nos fluidos corporais. Pronto. E muitas vezes é preciso fazê-lo, não é? No sangue ou na urina, dependendo do que for, não é? E, portanto, foi isso que ela fez. Pronto, foi um método analítico. Eu fiz a parte toda, acompanhei, obviamente, a parte de síntese. E, portanto, na parte de medicina legal fizeram todo o processo de validação do método. De modo que, se agora eles têm que ter os métodos todos muito validadinhos, não é? Que tem que estar tudo validadinho para depois, o que é que pode acontecer? Em tribunal, vocês imaginam. Um fulano qualquer que mete para aí, mata alguém aí num carro, por exemplo, atropela alguém e depois vão-se fazer os testes todos e os testes têm que ele não tem vinho, não tem cocaína, é preciso saber se ele tem outra coisa qualquer, não é? E então vão-lhe analisar o sangue, normalmente, ou a urina, dependendo, e é preciso, os testes têm que estar, para depois terem validade em tribunal, têm que estar padronizados e têm que estar devidamente registados, não é? E, portanto, o que eles fazem é o desenvolvimento dessa tecnologia analítica, não é? Que é o LC-MS ou o EGC-MS, com os padrões que nós fizemos agora, eles desenvolvem a tecnologia. Acontece um caso desses, como eu acabei de explicar. Eles podem analisar e dizem imediatamente, não, este senhor estava a conduzir sobre o efeito desta substância. E isso tem validade em tribunal porque foi desenvolvido o método. Porque se o método não tivesse sido devidamente creditado, não é? Que é assim que se chama, não tem validade em tribunal. Não é? Portanto, mais uma vez, estamos a dar uns passinhos à frente, não é? Dos drug dealers, não é? Acho que era mais ou menos isso. Portanto...
Sim, e é bastante interessante, professora. Agora, nós temos algumas perguntas que outras pessoas, outros alunos nos fizeram para fazer à professora, muito interessantes até, e a primeira é, o que são 6 carbonos e 6 hidrogénios a fazer numa igreja?
Benzeno! Eu até quase que sei quem é que fez essa pergunta, Ana! Se não é o Sebastião que está do lado de lá... É alguém parecido com o Sebastião.
Não, não podemos revelar aqui a identidade.
Tá, Sebastião trabalhou. O Sebastião, eu vou-vos contar, é um caso muito engraçado. O Sebastião foi um dos meus melhores alunos de orgânica. E então, ele teve orgânica, já não me recordo se um ou se dois comigo, já não me recordo, mas eu penso que era orgânica 2. Então, todos os dias, quando eu chegava à aula, estava no quadro uma coisa deste estilo. Pronto. Todos, praticamente todos os dias ele tinha uma frase desse estilo, era engraçadíssimo. E depois ele veio a trabalhar comigo, precisamente nesta área das novas substâncias psicoativas. Pronto, foi um aluno que foi muito agradável a trabalhar com ele. Ele gostava tanto de orgânica que ele dava explicações de orgânica. De graça, aos colegas. Eu já sabia. Eles às vezes diziam ao professor, olha, eu tive esta dúvida, mas o Sebastião já me tirou. Faz tudo bem.
Parece muito engraçado. Porque pronto, a professora adivinhou quem é que tinha feito a pergunta.
Agora dá a ver.
Mas pronto, outra pergunta que nos fizeram, que também achámos interessante, era se a professora sempre gostou de síntese orgânica.
Sempre gostei desde a minha juventude. Não.
Acho que era mais do tipo, se a professora, quando foi introduzida à síntese orgânica, começou logo a gostar ou se foi algo, se foi um gosto que desenvolveu muito ao longo do tempo.
Não, foi um gosto que se ouviu ao longo do tempo. Vamos lá ver. A orgânica foi um gosto que eu desenvolvi, como eu vos disse, mal encontrei aquele professor. De facto, aquele professor era extraordinário. Era uma pessoa que tinha uma capacidade de transmitir a orgânica de uma modo que os deixava fascinadas. Era uma pessoa super exigente. Vocês não têm nem a noção. Era uma pessoa super exigente. Uma pessoa intimidatória até, digo já. Mas que, de facto, transmitia aquilo de uma maneira... e portanto eu comecei logo a gostar de orgânica, aí sim. Agora a síntese orgânica não, eu acho que a síntese orgânica foi assim uma, não é bem uma paixão, eu não posso dizer que seja uma paixão, mas foi um gosto que eu fui criando ao longo do tempo, porque para mim os produtos naturais são muito mais interessantes, porque quando nós pegamos numa esponja e fazemos um extrato, aquilo normalmente seca-se a esponja, liofiliza-se a esponja, depois põe-se a esponja dentro de um solvente qualquer e evapora-se. E quando temos aquele extrato, nós olhamos para aquilo e pensamos, o que é que estará ali? Porque ninguém tem ideia. Nada, nada. É o desconhecido total. Portanto, em termos de desafio, é muito mais interessante, porque a pessoa depois tem que começar a fracionar, a separar, às vezes são dezenas e dezenas de compostos, é difícil de separar, são difíceis de purificar, são em pequena quantidade, mas cada composto que eu tiro de lá é um desafio, porque eu não sei o que é que lá está. Não sei, não faço ideia, não é? E, portanto, isso é de facto muito desafiante, ao passo que a química de síntese é uma química preditiva, não é? Eu sei o que é que vou, eu prevejo o que é que vou obter, às vezes tenho surpresas. Eu já tive reações com solventes que não estava à espera. Eu tive uma vez uma reação com um benzimidazol e dimetilformamida que eu não fazia ideia. Eu só dizia para o meu estudante de doutoramento, mas, ó Daniel, de certeza que isso houve algum problema, você enganou-se disso, o que é que você fez? E ele dizia, professora, não, eu não fiz nada, eu só pus isto. E, no fundo, depois, quando nós fomos fazer toda a caracterização, ainda foi na altura que não tínhamos os RMNs, como temos agora, não é? Fomos fazer a caracterização toda, por isso, simplesmente, a DMF, que é um solvente, tinha reagido no azoto do benzimidazol. Portanto, isso às vezes acontece, não é? Mas a química de síntese é mais segura, digamos. Nós, quando estamos o A com o B, temos 99% de probabilidade que vai dar o C, não é? Portanto, sob o ponto de vista do desafio intelectual, a química dos produtos naturais é mais desafiadora, é mais interessante. É.
E então, outra pergunta que nos foi posta foi em que outras áreas é que a pessoa tem interesse? E em que áreas é que a pessoa gosta menos?
Áreas da química, áreas genéricas?
Eu acho que é no geral.
Áreas de interesse, vamos lá. Eu tenho uma paixão para além da química e eu vou-vos dizer qual é, que são os animais. Eu tenho uma paixão que são os animais. Eu adoro animais. E, portanto, tudo o que seja coisas do mundo animal, para mim, isso desvanece-me. Portanto, eu vejo tudo quanto é programa do National Geographic ou de outros, de todos aqueles programas Tem animais, eu gosto. E gosto imenso de coisas da natureza. Também gosto, adoro todos aqueles programas do David Attenborough, que eu recomendo vivamente para vocês, então, que estão nesta geração, em que precisam de saber como é que se pode preservar o mundo ambiente. E sendo químicos, precisam muito de saber como é que se pode preservar o mundo ambiente, não é? Porque a química está mal conotada, mas de facto é só porque é mal utilizada, não é? Gosto muito. Portanto, essa é uma paixão, de facto. Os animais, para mim, são uma paixão. A natureza também é uma paixão. Coisas que eu não gosto mesmo nada, 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 não é não gostar. Olha, vocês sabem o que é que eu não entendo? Eu não entendo a eletrónica. Eu não consigo perceber como é que estou a ver agora. Percebem? Tudo isto para mim é mistério. Pronto, portanto, não é não gostar. Adoro usá-las. Tenho tentado o mais possível... pronto, renovar-me e aprender e tentar atualizar-me, claro que estou a anos de luz de qualquer um de vocês, mas é um mistério. Como é que isto tudo se faz, para mim é um mistério, confesso. Pronto. Não é não gostar, é não perceber. Pronto. Basicamente é dizer, não percebo. Pronto. Mas não é não gostar. Não tenho assim nada que eu deteste propriamente. Não. Eu não sou mulher de almas.
Eu gosto
sou mais paixões em algumas coisas.
Eu gosto mais na ótica do utilizador.
Exato, claro, claro. Vocês já perceberam que esse é, é o meu modo de estar na vida, por isso é que eu gosto da química orgânica, na ótica da utilização, daquilo que se pode fazer com a coisa, não é? Pronto. Mas de facto eu percebo nisto que está, não é? Na eletrónica, no mundo eletrónico, no mundo virtual, não é? Se não houvesse pessoas em frente a algoritmos, nós não tínhamos nada disto. É preciso alguém que goste e que esteja em frente aos algoritmos a desenhá-los e a fazer isto tudo, não é? É importantíssimo. Ainda bem que há alguém que gosta, se nós gostássemos de todos. Já está como dizia aquele anúncio do Montepio. Se ninguém gostasse do amarelo, se toda a gente gostasse da mesma cor, o que é que seria do amarelo, não é?
E estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Está a ser muito divertida. E a professora falou que já orientou vários alunos em doutoramentos e mestrados. Eu gostaria de saber se a professora tem algum truque, alguma dica que gostaria de deixar aos novos alunos que estejam a fazer química.
Bom, a dica é assim, acho eu. Primeiro é preciso gostar. E depois, trabalho. É preciso muito trabalho. Portanto, isto não, eu digo-vos sinceramente, nada disto se faz sem muito trabalho. Eu vou-vos explicar, eu quando era aluna como vocês, por exemplo, eu vou-vos dizer o que é que eu vou fazer. Eu daqui a bocadinho, ao fim do dia, vou daqui para o Algarve e, de facto, vou feliz e contente, sem nada, na bagagem. Quando eu já fazia isto nestes feriados, quando tinha a vossa idade, mas vocês sabem o que é que eu levava na bagagem? As sementes do MIT de Química Orgânica, porque eu sabia, às vezes só iam passear, confesso, mas porque eu sabia que era fundamental, eu não podia, com aquele professor então, eu não podia deixar atrasar, não é? E, portanto, era muito trabalho, porque eu ia com os meus amigos, e íamos lá para baixo acampar, na altura, mas eu ia com o trabalho atrás, não é? Pronto. E, portanto, eu basicamente acho que é, de facto, muito trabalho. Vocês precisam de ter muito trabalho. E, por outro lado, eu acho, não sei o que é que vocês têm de background em termos de relação com os professores, e que vem do secundário, mas eu acho que vocês recorrem um pouco a nós. E eu acho que na Faculdade de Ciências nós temos uma cultura que é muito diferente, e é verdade, toda a gente vos diz isso, qualquer colega de outra universidade vos diz isto, que é muito diferente do técnico, ou que é muito diferente até da nova. Nós somos uns professores muito presentes e muito, tentamos estar muito perto dos alunos e tentar esclarecer as dúvidas, mas nós não podemos andar atrás de vocês, não é? E, portanto, eu acho que vocês às vezes perdem em não se chegar a nós e quando não estão a perceber uma coisa dizem-me, eu não estou a perceber isto, o que é que eu estou a fazer mal? Mas não pode ser só na véspera do exame. Tem que ser o trabalho que vocês foram para casa e viram, eu não estou a perceber esta parte da matéria. Então, o que é que está aqui a correr mal? Então, vou ter com o professor e pergunto, o que é que eu estou a fazer mal? O que é que eu devo fazer melhor? Onde é que eu devo estudar isto? Portanto, vocês têm aqui uma ajuda que nós estamos sempre prontos a dar, porque é a cultura da escola, foi assim que nós fomos ensinados, nós somos quase todos da Faculdade de Ciências, é preciso não esquecer isso, não é? E, portanto, nós fomos ensinados assim e é assim que queremos passar aos nossos alunos. E eu acho que vocês às vezes não recorrem a isso. As aulas de dúvidas, ninguém tem dúvidas. Eu disse-vos que estava pronta para tirar dúvidas a qualquer hora, mas foram poucos os que tiraram. E, portanto, eu acho que isso é o que eu diria. Vocês precisam de muito trabalho, não é à última da hora, é continuado, continuando com as vossas festas, com os vossos colegas, com os vossos amigos, mas não pode ser deixado para a véspera de pisar, porque isso assim não fica lá. Despeja. Logo a seguir vocês despejam, não ficou lá nada. Nada. E isso é o que eu vos aconselharia. Trabalho e apoio dos professores sempre que precisarem, porque vocês têm-no de certeza absoluta. Pode haver uma pessoa que hoje não possa ou que diga amanhã não possa, pois há uns que têm, são mais bruscos a falar do que outros, mas todos estamos aqui para vocês. E eu acho que essa é a imagem que eu quero vos passar. Nós estamos todos aqui para vocês, porque na minha ótica, um professor está aqui para formar o aluno. Eu não estou aqui para formar Einsteins, até porque eu não sou o Einstein. Eu estou aqui para formar um aluno que depois vá para qualquer lado. E eu tenho tido alunos que neste momento estão em bancos, porque gostam. Pronto. Mas formámos-lhe a capacidade de pensar, de raciocinar, de resolver problemas. Essa é a minha ótica do que é um professor. É isso que nós temos que fazer. Ensinar o aluno a resolver problemas, a pensar, a posicionar-se, a trabalhar, a ter hábitos de trabalho também, que isso é muito importante, né? Para depois seguir a sua vida, qualquer que ela seja. E, portanto, eu acho que essa era a mensagem com que eu gostaria, já que o Daniel disse que isto era estamos no final, era a mensagem que eu gostaria de passar, acho que.
E com isto terminamos o episódio. Foi uma conversa muito interessante para todos os amantes da química e com certeza inspirou muitos mais. Professora, muito obrigada por este momento de conversa e muita sorte na sua investigação.
Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. Fiquei muito contente, como já disse logo de início. E continuem com esta disposição, esta boa vontade, esta vontade de fazer coisas, que é muito importante. E vou-vos ver a todos daqui a um semestre, portanto, não há problema, não é? Vamos ver. É um até breve. E tenham as boas férias também.